Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, à espera de informações do mercado. Vamos lá para o Rio Grande do Sul para saber como anda o mercado suinícola, principalmente após a operação carne fraca. A gente imaginou que pudesse respingar também na suinocultura, mas efetivamente os negócios, ou parece que a suinocultura está passando aí à margem dessa crise promovida pela carne fraca. Vamos entender por quê e vamos conversar agora com o Valdecir Folador. Valdecir é o presidente da Associação de Criadores de Suínos lá do Rio Grande do Sul. Valdecir, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Carne fraca passada, qual é o retrato do mercado nesse momento, Valdecir? Poeira baixa aí, o que a gente pode concluir a partir de agora?
Bem, apesar de toda a turbulência vivida aí nas últimas duas, três semanas, aí, desde a deflagração aí da operação carne fraca, que criou todo esse imbróglio, toda essa chuva de notícias ruins em cima do setor produtivo de carnes, eu diria que a nossa suinocultura do Rio Grande do Sul e a suinocultura brasileira está se escapando praticamente ilesa, ou com alguns arranhões bem pequenos, que no primeiro momento, nas primeiras notícias que a gente viu na mídia e acompanhou, criou um temor muito grande em relação às consequências que poderiam vir em relação a isso. Mas, graças a todas as explicações, todo o movimento feito pelo setor produtivo, pelo Ministério da Agricultura, pelo governo brasileiro, se conseguiu minimizar muito o impacto negativo da operação em cima do comércio, principalmente internacional. Alguns países fecharam, reabriram alguns dias depois, algumas semanas depois, enfim. A suinocultura no Rio Grande do Sul, aí, por conta desse fator todo, houve sim uma queda de preço, principalmente por parte dos produtores fora do sistema de integração, os produtores independentes que comercializam, negociam o seu preço toda semana no mercado livre. Uma queda de preços aí na casa de em torno de 20 a 30 centavos o quilo. Isso não chega a trazer muito prejuízo ao produtor, porque nós estamos num momento de custo de produção menor, preços do milho em baixa, então isso está de alguma forma ainda beneficiando o produtor para que ele não entrasse numa situação de prejuízo e nós escapássemos praticamente ilesos dessa problemática toda aí que envolveu a carne brasileira produzida e comercializada.
Ô, Valdecir, antes da gente entrar nessa questão do custo de produção aí, eu queria entender por que você acha que a suinocultura passou aí ilesa, como você bem colocou, com pequenos arranhões apenas. A gente tinha um mercado ajustado, mesmo no momento de menor demanda, a oferta não era tão grande. A gente teve uma continuidade da demanda, mesmo diante dessa incerteza que se gerou após carne fraca. Enfim, qual que é o seu entendimento? Por que o mercado se segurou valentemente aí, mesmo diante dessa crise, hein, Valdecir?
Olha, eu acredito que algum dos fatores que podem ter deixado a suinocultura de fora disso aí, ou foi o fator determinante, foi que a grande maioria das operações aconteceram e não se envolveu a carne suína no processo, e sim se envolveu as outras duas carnes, mais aves e bovinos. E a suinocultura pouco foi citada, a carne suína pouco foi citada nesse episódio todo. E também porque, dentre todos os frigoríficos que produzem carne suína, o volume de frigoríficos envolvidos nessa operação foi muito pequeno e poucos deles envolvendo diretamente a produção de suínos. Então, acredito que foi mais por esse fator. Mas no momento que os países suspenderam as compras de carnes do Brasil, entrou também a carne suína. Mas como isso foi desenvolvido, foi desembrulhado de uma forma bastante rápida, aí questão de uma semana, 10 dias, 15 dias no máximo, até o último país levantar o embargo ou levantar a suspensão da compra das carnes brasileiras, isso foi que motivou para que a suinocultura realmente fosse a menos afetada por essa operação toda. E por outro lado, que a nossa produção está bastante ajustada com a demanda, tanto no mercado externo quanto no mercado interno, isso tem favorecido o mercado interno, apesar de todas as dificuldades da crise econômica interna. Os relatos que nós temos, as conversas que nós tivemos com os frigoríficos é que o mercado interno está vendendo bem, as vendas continuam praticamente normais, as exportações em números, janeiro, fevereiro e março, foram superiores ao trimestre de 2016, que o primeiro trimestre sempre é mais complicado. Então, nesse sentido, eu acredito que tenha sido um dos principais fatores aí para não ter trazido para dentro da suinocultura uma grave crise ou uma queda de preços mais acentuada. Oferta e demanda bastante ajustada e o rápido esclarecimento de toda a situação envolvendo a produção de carnes no Brasil.
Muito bem. Agora você citou também uma queda aí nas últimas duas semanas de 20 a 30 centavos no preço pago ao produtor. Que preços estão sendo praticados hoje, Valdeci?
Olha, essa semana a pesquisa ela sai hoje à tarde, é que nós vamos ter os números realmente que vão ser praticados nessa semana, porque as negociações são feitas sempre na quinta e na sexta-feira e a nossa pesquisa por parte da associação é realizada na segunda-feira até o meio-dia, por volta das 14, 15 horas, é que nós temos o resultado dos preços médios. Mas na semana passada fechou a R$ 4,13. Essa semana, pelo que eu estive conversando com os vendedores, eu acredito que o preço médio deva fechar em torno de R$ 3,90, entre R$ 3,90 e R$ 3,95 o quilo. Antes dessa operação toda, aí, o preço estava em média em torno de R$ 4,50, R$ 4,40 o quilo. Então houve esse ajuste aí, mas o fator principal dessa queda do preço, sem dúvida, foi aproveitar um momento de mercado aí para pressionar os preços para baixo. Os frigoríficos compradores alegaram a dificuldade de venda, a queda das vendas, mas a gente sabe que a queda nas vendas no mercado interno, elas não existiram, mas é do mercado, e o mercado ele age dessa forma, enfim, buscando aí algumas questões aí para poder baixar alguma coisa de preço.
Uhum. E eu vejo uma certa tranquilidade na sua fala, Valdeci, e imagino que seja em função aí do que você já adiantou para a gente, o custo de produção acaba tranquilizando o produtor nesse momento que o suíno teve essa pressão aí nos preços, tô certo?
Sem dúvida, o custo de produção, o preço do milho principalmente é o que mais pesa no, na composição de custo, é que realmente trouxe essa tranquilidade ou vamos dizer assim, o alvoroço não foi maior, enfim, o setor se tranquilizou um pouco ou ficou menos tenso. Porque hoje nós estamos falando de preço de milho a saca aqui no Rio Grande do Sul, em torno de R$ 21,00 a saca, R$ 22,00 posto na granja, entre R$ 24,00 e R$ 25,00. Então, o custo de produção caiu muito nesse primeiro trimestre, principalmente com a entrada da safra. E a esses preços aí, em torno de R$ 3,90, R$ 4,00 o quilo, hoje com o custo de produção batendo na casa aí dos R$ 3,00, R$ 2,90, R$ 3,00, então isso deixa margem para o produtor. Então mesmo que houve esse ajuste, esse reboliço todo no mercado, o produtor continuou mantendo uma margem de rentabilidade, mesmo considerando que 2016 foi um ano que o produtor fechou com prejuízos. E para reverter o caixa de 2016, a gente vai levar aí em torno de uns 5 a 6 meses nesse ano aqui para botar as contas em dia, então isso deu uma certa tranquilidade, porque se nós estivéssemos falando hoje de milho de 40, 50, 60 reais a saca, e com todo esse problema aí sobre as carnes, sem dúvida alguma, o setor ia ficar muito mais tenso, mais apavorado, enfim, muito mais preocupado em relação a isso. Mas, graças a Deus e a todo o trabalho feito aí pelo governo brasileiro, Ministério da Agricultura, o setor produtivo de carnes aí, para clarear todas as situações, dos males, o prejuízo será o menor, enfim, muito pouco aí dentro do setor, e dentro de mais duas ou três semanas, o setor retoma, recompõe, enfim, esses preços voltam a ajustar para cima, porque a oferta e demanda está bastante ajustada.
É isso que eu ia perguntar para você, sobre a expectativa do que pode acontecer. 3,90, será que é um piso aí para os preços, na sua opinião?
Olha, eu acredito que 3,90 é o máximo que o mercado vai conseguir derrubar para baixo, porque com esse ajuste, e agora seu primeiro trimestre já foram de preços bastante positivos, acima desses preços, chegando a casa de R$4,30, R$4,40, nós sabemos que o primeiro trimestre é o mais complicado de todos os anos para o setor da suinocultura. É, vindo aí o segundo trimestre, o segundo semestre, que são períodos muito melhores, as exportações continuam a toda, deveremos exportar o mesmo volume ou talvez alguma coisa superior de 2016, e a produção não deverá crescer mais do que 1,5% a 2%, e o ano passado o crescimento da suinocultura foi de quase 6%, então juntando todos esses fatores que jogam a nosso favor, vai fazer com que a suinocultura tenha aí sustentação para manter o preço do suíno, ó, na média aí acima dos R$3,90, R$4, R$4,30, quem sabe podendo atingir alguns picos aí mais para o final do ano, para o segundo semestre, que é ainda melhor, quem sabe acima disso. Então, acho que se não acontecer mais nenhum acidente sanitário, sim, ou um acidente nessas proporções que aconteceu agora, que possa travar o mercado externo ou prejudicar o mercado internacional, nós vamos ter um ano aí de recuperação e botar em dia as finanças e fechar o ano de 2017, quem sabe aí com o produtor com uma tranquilidade maior que foi o ano passado.
Valdecir, qual é a dica para o produtor nesse momento? Existe algum risco dele se animar com esse mercado e começar a investir além da conta aí na produção, no setor?
Olha, sabe que o suíno que vai ser abatido hoje nós estamos dia 3 de abril, o suíno que vai ser abatido dia 3 de abril de 2018, a matriz já está no campo. Não tem jeito de tu botar uma matriz no campo e ter a produção dela antes de um ano lá no frigorífico para se transformar em matéria-prima para o consumo. Então, aí, o que a gente percebeu ano passado, esse ano, o aumento de produção, o aumento de plantéis, ele é proporcional, é muito pequeno, é dentro daquela normalidade que sempre tem. Vai crescer mais as produtividades, os ganhos internos das granjas. Então, é importante que o setor, os produtores aí, cresçam sim, busquem melhorar a sua eficiência da porteira para dentro, seus ganhos de produtividade, buscando maior número de leitões porca anos com os plantéis existentes e algum ajuste no plantel para cima é normal. Agora sim, grandes projetos ou projetos que vão aumentar aí significativamente a produção de suínos, isso se acontecer, quem sabe a partir de 2018, meados de 2018 em diante, porque a suinocultura é uma atividade de ciclo longo. E se tu começar um investimento hoje, você só vai ter o resultado daqui 2 ou 2 anos e meio, botando o primeiro, começando a terraplanagem hoje, daqui 2 anos e meio é que você vai ter algum suíno para comercializar de algum projeto novo. Então, acredito que é importante que o setor, o produtor, todos os segmentos da suinocultura tenha cautela e produza aquilo que o mercado demanda, porque não adianta produzir mais do que o mercado interno e externo demanda, para nós produzir e dar o nosso produto de graça com prejuízo. Nós temos que produzir para ter margem. Quanto maior a margem, melhor. Então, você tendo menos e tendo mais margem, é mais prudente para que você tenha viabilidade na tua produção. Então, acho que o produtor tem que ter essa cautela e a grande maioria do produtor, o setor, já está bastante calejado com esses problemas de produzir mais que a demanda e ter prejuízo. Então, acho que quem está na suinocultura hoje já é muito profissional para olhar essa conjuntura toda aí, para não criar imbróglios ou prejuízos para frente.
Muito bem. Valdecir Folador, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas e volte sempre, meu caro.
Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos.
Abraço para você, até a próxima. Muito bem, tá aí então, tchau, Valdecir tchau. Folador, presidente da Associação de Criadores de Suínos lá do Rio Grande do Sul, contando para a gente que A suinocultura, pelo menos lá no Rio Grande do Sul, passou meio que às margens dessa operação carne fraca que acabou jogando aí uma certa dúvida sobre a carne brasileira. Mas aparentemente os problemas já estão resolvidos. Vida que segue, a gente vai continuar acompanhando aí o mercado e como o mercado vai reagir a partir de agora a toda essa questão. Você continua com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar para vocês aqui os números do mercado do boi. Mercado do boi que hoje trabalha lá na BMF de forma bem estável, né? O primeiro vencimento abril trabalha R$ 134,50 sem alteração, setembro também R$ 138 sem mudança e o maio trabalhando aí a R$ 132,80. O maio sim tem uma queda de 0,52%, R$ 132,80. Perdeu bastante no mercado futuro, o boi no mercado futuro perdeu aquele patamar de 140, está na casa dos 132 e o maio já é sendo precificado aí bem próximo dos R$ 130 por arroba. Vamos ver também como o indicador Esalq BMF encerrou na última sexta-feira, indicador fechando a R$ 139,61, com queda forte de 1,24%. Isso foi na última sexta-feira, R$ 139,61. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem notícias sertanejas. Você também pode participar. Atenção para o WhatsApp, mande a sua pergunta, faça a sua interação com o Pedro aqui no estúdio. O telefone é o 1998. Vamos de novo, 19-9948-2240. Repetindo então, 19-9948-2240. Ligue, participe, mande a sua mensagem através do WhatsApp, enfim, nos ajude a contar um pouquinho da história sertaneja desse Brasil, pelo Brasil afora aí. A sua participação é muito importante, tá certo? Daqui a pouquinho, então, Pedro de Alcântara comanda mais um Notícias Sertanejas.